começar agora o nosso terceiro encontro. Vamos tentar dar um fecho na discussão sobre o tema da nossa disciplina, com base no texto elaborado pela professora Rua da Universidade de Brasília. Nós tratamos de todos os aspectos gerais que constam ali da primeira unidade, alguns temas já relacionados com a segunda unidade, mas nesse terceiro encontro, tentar sistematizar a sequência que ela utiliza no seu livro-texto a partir da primeira grande questão que surge quando se aborda o tema das políticas públicas, que é a demanda. O que é que vem da sociedade? O que é que vem desses vários atores, desses vários grupos, desses vários movimentos? O que é que entra na agenda? Porque as demandas são múltiplas, né? Então, o que é que entra na agenda? O que é passível de discussão? O que é passível de se transformar efetivamente em políticas públicas? Então, eu chamo a atenção, se vocês olharem na página 70, ela apresenta uma figura elucidadora e que resume essa questão da temática, essa questão da agenda e essa questão da demanda. Vocês vejam ali, existe a sociedade, isso que é o sistema político múltiplo, onde as várias reivindicações surgem. As reivindicações são consideradas como demanda, ou seja, a sociedade, os grupos, as organizações demandam, apresentam proposições, criam demanda. A administração pública, o Estado, se vê na obrigação de discutir essas questões que surgem dos vários grupos. Algumas demandas, elas são encaminhadas. Algumas demandas são constantes, que ela chama de demandas recorrentes, insiste, como o exemplo da reforma agrária, né? Entra na agenda, sai da agenda, entra na agenda, até que num determinado momento ela vira uma política pública. Algumas demandas são reprimidas, elas não conseguem entrar na agenda. Elas criam uma situação que ela define como estado de coisas. Há uma situação, há uma demanda, há uma realidade, há um conflito, mas ela não consegue virar, ela não consegue ser sistematizada, ela não consegue entrar no palco, né? Falando de atores, ela não consegue entrar no palco como uma questão principal. Às vezes ela fica numa situação, ela consegue até entrar, mas ela fica como se fosse no inferno de Dante, ela fica no limbo. Fica numa situação de não decisão. A não decisão não é propriamente o sinônimo de não decidir, é que ela fica numa situação onde ela não evolui. Às vezes ela consegue entrar na agenda, mas ela não consegue avançar. Às vezes, há situações em que as demandas, ao contrário, elas entram. Elas, quando elas se tornam efetivamente um problema político, então, já há um status, há um grau a mais, mais próximo, por exemplo, de gerar uma decisão. A decisão, ou de entrar na agenda propriamente dita, né? Quando ela entra na agenda, quando ela se transforma num problema político, numa questão política, que ela chama de problema político. Então, do problema político é que nasce a necessidade de uma deliberação, de uma decisão. Ela entra definitivamente na agenda, ela tem a possibilidade, melhor dizendo, de se transformar numa política pública. E esse ciclo continua. Às vezes, alguma demanda que ela está reprimida, num dado momento ela volta com mais força, ela entra na agenda política. Uma demanda que hoje está num estado latente, ela existe, mas ela não é consolidada, isso que ela chama de estado de coisas, num determinado momento ela pode ganhar força e se transformar num problema político, ou numa questão política, e entrar na pauta, entrar na agenda. E podem surgir outras questões que até então não estavam na ordem do dia, mas que, em função de uma realidade determinada, acaba entrando na pauta, acaba entrando na agenda. Quando as demandas viram efetivamente um problema político, isso significa que ela deve ter uma solução política. E a solução política, ela vai depender exatamente então desse palco desse ambiente em que os fatos acontecem, o palco onde o contexto em que as coisas acontecem. Palco não no sentido de o palco é o Congresso Nacional, é o palco das grandes discussões, não. É o contexto. É o contexto que engloba todas as perspectivas, todas as situações complexas, divergentes, contraditórias, antagônicas. Esse é o contexto. A arena em que se realiza o debate, em que ocorre o debate, é nessa arena em que os atores se degladiam, é nessa arena em que os atores colocam as suas questões. É evidente que cada ator, que cada segmento quer ver transformada a sua reivindicação numa demanda aceitável, quer que essa demanda se transforme numa questão política, quer que essa questão política seja decidida e se transforme em políticas públicas. Mas é nesse contexto de disputa, né, nesse contexto de tensão permanente, em que, ao final, se supõe sairá uma determinada linha de ação, uma determinada política pública. Ora, num determinado instante, num determinado estágio em que a questão política está colocada, é preciso, então, decidir. Eu lembrei no primeiro momento que o momento de decisão, ele pode ser administrativo, quando se consolida todas as demandas e, em geral, isso se dá no plano do Poder Executivo, numa fase prévia, né? Mas, em determinadas circunstâncias, é necessário que as demandas sejam consolidadas numa forma normativa, num projeto de lei, por exemplo, que vira lei, ou o governo federal encaminha para o Congresso Nacional uma medida provisória que depois vai vir a lei. Mas no campo da gestão existe então, como a professora Rua coloca no seu texto, várias concepções de decisão política, vários modelos de decisão política, que vão desde um modelo que ela chama racional, que é um modelo altamente técnico, né? É um modelo ideal, em que pressupõe que os conflitos, as divergências, elas são completamente passíveis de serem superadas por meio de um modelo racional. Ela desconsidera, por exemplo, o grau de dificuldade e o grau de divergência que existem entre os vários atores. Podemos dizer que era um modelo técnico, burocrático, sem a menor percepção das questões de fundo, das questões contraditórias. Existe uma forma de decisão política, um modelo de decisão política que leva em conta mais as rotinas, é o chamado modelo organizacional, onde existem determinados estandes a ser seguidos, determinadas regras de comportamento de gestão, ou seja, que amarra também as demandas, que fecha as demandas, as reivindicações a um determinado modelo chamado organizacional. E há o que ela define como a doutrina define como um modelo burocrático, mas ela lembra que essa não é uma boa expressão, em que são levados em conta esses elementos do conflito, esses elementos da divergência. Então, a partir da divergência, a partir do reconhecimento das várias opções, das posições aparentemente antagônicas ou contraditórias, o gestor, o administrador, levando em conta todas essas variáveis, todas as dificuldades, ele vai tentar criar um modelo de gestão, um modelo de decisão, melhor dizendo. Como decidir diante das demandas contraditórias? Como decidir diante de um movimento que propõe uma alternativa mais liberal ou uma alternativa mais conservadora? Uma política pública que avança numa determinada perspectiva ou uma política pública que avança em outra perspectiva. Quando tem posições divergentes dos grupos da sociedade, como o administrador deve se comportar, como que ele deve se pautar, que modelo que ele deve escolher para que, ao final, daí resulte uma determinada política pública. É isso que ela trabalha com bastante precisão. Supondo que o modelo adotado consiga chegar num grau de consenso tal, por exemplo, em políticas públicas na área de saúde. O SUS foi citado como um bom exemplo, né? Dentro do SUS tem um programa, por exemplo, porque às vezes dentro de uma política pública geral existem determinados programas. Pega, por exemplo, o programa de saúde da família, né? Como que se chegou nesse modelo? É evidente que tinha interesses diversos antes de existir o programa, antes de existir aquela determinada política pública, existiam os interesses diversos, as opiniões, as demandas, as reivindicações. Chegou-se a tal ponto que se reuniu o conjunto de informações, o conjunto de reivindicações, e se deu uma face, né? Se deu uma cara para aquelas proposições. As proposições se transformaram, então, em um documento consolidado, em uma política pública. Bom, supondo que resolvida essa etapa, resolvida essa questão, a questão política gerou uma decisão e a decisão significa uma política pública, como implementar? Como implementar o programa Bolsa Família? Como implementar o programa de reforma agrária? Como implementar uma política nacional de trânsito? Como implementar uma política nacional de combate ou de prevenção aos desastres decorrentes de fatores climáticos? Como implementar uma política nacional de ensino de graduação à distância? Como erradicar a pobreza, a miséria? Lembra que ainda tem algo em torno de 20 a 30 milhões de pessoas no Brasil que ainda passam fome. Como implementar uma política de responsabilidade fiscal? Como implementar uma política nacional de turismo que faça frente à Copa do Mundo, às Olimpíadas? Como desenvolver uma política de energia, aproveitando recursos alternativos que não apenas o petróleo ou a energia nuclear? Como implementar uma política de saneamento básico? Vê como é difícil? Vê quais são todos os interesses que estão em jogo? E ao administrador e à administração pública, cabe a responsabilidade de sistematizar todas essas reivindicações e transformar toda essa demanda em política. Não é só um compromisso eleitoral do presidente, do governador ou do prefeito que ganhou a eleição com base num plano de governo e que depois vai implementar quando eleito. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Nós estamos imaginando um Estado, a administração pública, o Poder Executivo, como um espaço de representação da soberania popular. Então, o grau de demanda é muito grande. A disponibilidade de recursos é muito pequena. Por mais que o Estado cresça, por mais que a administração pública cresça, que arrecade, que tenha disponibilidade financeira, mas sempre, não vou dizer sempre, porque essa é uma expressão que não é adequada, mas a possibilidade da falta de condições está presente. Porque as demandas são sempre grandes. Não adianta imaginar uma situação diferente. Por mais que haja um investimento na segurança, qualquer pesquisa de opinião pública vai apontar a segurança como deficitária. Por mais que se contrate pessoal, se construa hospital e que se atenda ou que se amplie o serviço do SUS, as pesquisas de opinião vão apontar a saúde como deficitária. Por que isso? Porque a demanda é sempre crescente. A demanda é sempre crescente. A reivindicação por direitos é sempre crescente. E quanto mais cresce uma população, quanto mais se desenvolve a sociedade, quanto mais se torna representativo o Estado, quanto mais economicamente, culturalmente, as pessoas evoluem, quanto mais pessoas saem da linha de pobreza e entram num outro patamar de vida, com melhores condições, com mais acesso, evidente que aumenta a demanda. Porque as pessoas percebem que elas também são sujeitos de direito. Então, saindo de uma situação X para uma outra situação, amplia, não melhora, não só a condição de vida, mas a percepção de vida das pessoas. Então, é natural isso, que a pessoa queira ter um atendimento de saúde melhor, que a pessoa queira ter um atendimento de educação melhor, que a pessoa tenha a possibilidade de ter um lazer melhor. Isso é natural. Então, o grau de demanda sempre vai aumentar. E o Estado não tem completamente essa possibilidade material, estrutural, de atender as demandas, no grau em que elas surgem. É como a Constituinte de 88. O Brasil viveu, ao longo de 2 décadas e meia, um regime de exceção, onde as liberdades e os direitos fundamentais foram colocados de lado. As garantias individuais, as liberdades democráticas e os direitos sociais foram deixados de lado, foram deixados à margem. Quando se elabora a Constituição Nova, em 88, por meio da Assembleia Constituinte, é como se aquele caldeirão explodisse e todas as demandas da sociedade aparecessem. Por isso a nossa Constituição é tão ampla. Ela trata desde os direitos dos indígenas até o direito das crianças, passando pelo direito das mulheres, passando pelo direito dos idosos, pelos direitos trabalhadores, pelo direito ao meio ambiente, pelo direito à cultura, pelo direito à saúde, pelo direito à moradia. Não só garante os direitos fundamentais e define a estrutura da administração pública e o funcionamento dos poderes, mas a Constituição acopla todas as demandas da sociedade. Por isso que se reclama que a nossa Constituição é muito extensa, porque ela acoplou todos os direitos. É evidente, porque as demandas todas vieram. Hoje, quando se discute políticas públicas, é uma situação similar. As demandas são grandes. O grau de reivindicação é grande. Surgem as demandas para a administração. Como a administração consolida dentro da disponibilidade financeira que ela tem? Como que ela opta? Como que ela decide? Como que ela escolhe? O recurso é escasso, por mais que ela tribute, por mais que ela arrecada, mas o recurso sempre é escasso. Como que ela direciona o recurso? Como que ela escolhe determinada política? É uma situação política. É uma situação que tem que decidir. Quanto maior for o grau de participação dos atores envolvidos, provavelmente mais chance terá a administração de fazer uma escolha melhor. É sempre melhor escolher ouvindo os outros atores do que decidir isoladamente, decidir às vezes de forma autoritária, sem ouvir. A chance de acertar é sempre maior. O método de ouvir, o método de escutar, o método de buscar o consenso, os pontos de unidade entre os divergentes, esse método geralmente é o melhor e pode conduzir a uma decisão melhor. Caso bem simples, os servidores da saúde pedem aumento salarial, evidentemente, reivindicação justa. Os usuários do sistema dizem que os servidores são poucos, precisa mais servidores. Então, o administrador da saúde, ele fica num dilema. O que é que ele faz? Ele aumenta a remuneração dos servidores ou ele faz um concurso público e contrata mais servidores? O dinheiro é o mesmo. O dinheiro é limitado. O que é que ele faz? Ele aumenta o salário dos servidores, o vencimento dos servidores, ou ele contrata novos servidores públicos? É evidente que a solução simplista vai dizer, faz os dois, né? Contrata mais servidores e paga melhor os servidores atuais. Mas existe um problema de fato, é que o recurso é limitado. Então esse é um exemplo de um momento em que o administrador tem que decidir. Como é que ele vai decidir? Bom, na decisão ele vai levar em conta, e é isso que a professora está apontando no texto, em resumo, ele vai levar em conta todas as variáveis, porque a situação é de complexidade. quando a situação, a gestão é de complexidade e em políticas públicas, e em políticas públicas sociais, a complexidade é maior ainda. E na saúde é ainda maior, porque nós estamos tratando de vida, né? O que é que o administrador público vai fazer? Ele vai ter que pensar, ele vai ter que ouvir, ele vai ter que somar, ele vai ter que ver de onde tira, ele vai ter que ouvir os interessados, ele vai tentar que, ele vai procurar uma solução que seja uma solução que contemple o maior número de interesses. Dada a impossibilidade, em função de determinados limitadores, de atender a todos de uma mesma maneira e a todos de maneira geral, ele vai tentar encontrar uma solução que tenha a maior abrangência possível. Mas, levando-se em conta que a política pública determinada foi de questão política, que entrou numa agenda, ela virou uma política pública, é fundamental, depois de efetivada, depois que saiu do papel, que ela começa a ser implementada, é fundamental esse acompanhamento na execução. Porque na implementação é que os problemas vão surgir. É claro que todos esses problemas anteriores, eles estavam no plano da discussão e no plano da regulamentação. Mas saiu a política pública, agora vamos implementar. Vamos implementar a política pública de Bolsa Família. É um exemplo recorrente, mas vamos utilizar. Como é que implementa? Quais são as dificuldades que vão surgir? Como que os problemas vão ser tratados? Como que é o marco regulatório? Às vezes o marco regulatório cria amarras, limita. Nós vivemos um chamado Estado de Direito Democrático, Estado de Legalidade. É o império das leis. Muito se discute hoje a lei de licitação, por exemplo. No ambiente universitário, no ambiente educacional, há uma enorme discussão sobre as limitações à lei de licitação, que cria determinadas dificuldades, é evidente, porque é todo um procedimento amarrado a fim de evitar a má utilização dos recursos públicos. Mas em situações determinadas, a amarração do procedimento causa retardamento, causa dificuldades. Então, o aspecto normativo há que ser considerado como um problema a ser enfrentado. Às vezes, a falta de apoio. Quais são os grupos que apoiam? Quais são os grupos que são contra? Você imagina realizar uma determinada política pública sem ter o apoio dos grandes veículos de comunicação. Extremamente difícil. Se não há o convencimento, se não há o engajamento de um grupo majoritário para a realização de uma determinada política pública, se não há um bloco majoritário, uma coalizão majoritária convencida da justeza e da necessidade dessa política pública, o administrador está diante de um entrave, está diante de um problema. Então, a implementação é uma fase importante. Ou seja, tem que sair do papel. Não basta atender a demanda, não basta processar a demanda, não basta transformar a demanda numa política pública. Ela pode ficar no papel. Não tem lei que fica só no papel, que a gente chama, tem lei que não pega. O Congresso Nacional aprova milhares e milhares de leis, tem leis que não pegam. Não há o cumprimento. Por que tem lei que não pega? Então, determinadas políticas públicas também podem não pegar. A administração pública, o executivo, a gestão da administração, às vezes não consegue implementar a política pública por problemas que ela encontra, às vezes problemas estruturais. Ela não consegue tratar de maneira adequada as dificuldades que surgem, às vezes por problema estrutural, às vezes por problema normativo, às vezes por falta de apoio. Então, não basta só aprovar, decidir, é preciso implementar. É um processo de construção. Por isso que há uma expressão bem importante no começo da apostila. É o Estado em ação. O que é que significa isso? Que o processo é permanente. Da reivindicação que surge lá no início, a decisão de implementar e a própria implementação é um processo permanente, contínuo, que requer um esforço gigantesco da administração, em especial o nosso, os gestores da administração, os administradores, porque nós temos a função de acompanhar a execução, de colaborar com a execução. Com o quê? Com o nosso conhecimento, com o nosso conhecimento técnico-científico. Nós somos da administração, por exemplo, nós somos do direito, nós somos da contabilidade, nós somos da economia, nós somos auditores, somos contadores, somos secretários, somos analistas, não importa qual é a nossa categoria. O fato é que nós temos um conhecimento técnico especializado em gestão. Então nós podemos contribuir não só para esse processo decisório, mas em especial para o processo de implementação. Com conceitos, com técnicas, com modelos, melhorando a qualidade da prestação de serviço. Assim como se exige que o Poder Judiciário preste à jurisdição, atenda rapidamente às questões que lhe são colocadas, assim como nós queremos que o Poder Legislativo regulamente e aprove leis boas e gerais para todos, assim também os outros segmentos da sociedade esperam que nós, do Poder Executivo, tenhamos essa capacidade gerencial dentro dos limites orçamentários, dentro dos recursos disponíveis. Essa capacidade gerencial, a criação de métodos novos de gestão que levem em conta eficácia, eficiência, efetividade, que são conceitos trabalhados no livro, a nós, dessa área técnica, cabe a responsabilidade ou cabe a tarefa de poder contribuir na implementação das políticas públicas. Porque os problemas vão surgir de várias formas. E muitos dos problemas podem ter solução. É claro que a principal solução é abrir a discussão, é ouvir os setores, é ouvir os interessados. Mas muitas das vezes são questões, são situações colocadas para o administrador responsável pela gestão. E aí nós temos um papel importante. Para que a política pública tenha um sucesso, é evidente que a direção, que os agentes políticos, que o governador, que o presidente, que o ministro, eles têm um papel importante, porque ali está a liderança do processo, ali está a autoridade que vai conduzir o processo. É ela que vai ser a principal autoridade no sentido do convencimento, da justeza, da certeza da política pública. É evidente ter uma direção empenhada, ter uma direção engajada, ter um secretário de Estado de Saúde, um secretário municipal de saúde ou de administração e de educação que vá à frente, que enfrente os problemas, que busque recursos, que ouça todos os setores, que preste contas, que vá na Câmara de Vereadores, que se reúna com os grupos, que traga soluções, que escute os servidores públicos. É evidente que cabe à liderança um papel importante para o sucesso da implementação, é evidente. Mas é mais do que tudo necessário que esse administrador esteja convencido de que o sucesso depende basicamente da obtenção de consensos, de que não adianta puxar por um lado só, é como uma balança. Não adianta colocar o peso todo de um lado da balança que o outro vai ficar fragilizado. Então, quando tem demanda, quando tem divergência, quando tem posição contraditória, quando tem conflito, o administrador, a liderança, a responsável pela condução do procedimento, ela tem que ter a capacidade de buscar o consenso, de buscar o entendimento, ou seja, de buscar os pontos de convergência. O que é comum aqui? Como que se conversa? Como que se comunica? Porque não tem outra alternativa que não seja o diálogo e a comunicação para a resolução de conflito. Evidentemente que a arma, a guerra, não é meio algum de resolução de conflito. É evidente que a violência não é meio de resolução de conflito. Ela pode agravar o conflito. Ela pode tensionar, ela tensiona o conflito. Você imagina numa disputa entre palestinos e israelenses, em que momento que aquilo vai acabar? quando todos se matarem? Bom, daí não sobrará mais ninguém para contar a história, para reconstruir. É evidente que no conflito entre as populações da Palestina e as populações de Israel, é evidente que as duas populações esperam que os seus dirigentes conversem. E não que mandem os seus exércitos matarem os civis, que não tem nada a ver Mas é que os civis querem, evidentemente, viver numa situação de normalidade. Na política pública, na execução, a lógica é a mesma. Cabe ao dirigente um papel importante de condução da negociação, de condução da comunicação, principalmente entre as posições divergentes. Ora, se na implementação de uma política pública os problemas forem enfrentados, as decisões forem tomadas com base na opinião dos atores envolvidos, e que essas opiniões sejam combinadas, consensuadas, consensualizadas, melhor dizendo, pactuadas, que se negocie, é evidente que a possibilidade de sucesso na implementação é maior. É maior. Ora, na execução, um elemento importante, e isso é uma questão técnica para ser discutida, é o momento da avaliação. Os critérios de avaliação, as técnicas de avaliação, as técnicas de monitoramento, a elaboração de planilhas, de índices, a coleta de dados, a transformação dos dados em informação, a transformação da informação em política de ação. Não basta só ter os dados. Ter os dados, qualquer computador levanta os dados, qualquer software levanta os dados. É preciso transformar o dado em informação. Existe uma disciplina muito interessante, não sei se está na nossa grade aqui, mas se não tiver, eu vou sugerir para os próximos cursos, que é a inteligência competitiva. Inteligência competitiva, usada muito na administração privada, mas de grande utilidade na administração pública. Não competitiva na disputa de mercado, na disputa de clientela, mas competitiva no sentido de transformar esses dados em informações que auxiliem a gestão. Não é competição como no mercado para buscar cliente, mas é competição no sentido de avançar, no sentido de dar efetividade à política pública. Não basta ser só eficiente, fazer as coisas conforme diz o regulamento, fazer as coisas conforme diz o manual, fazer as coisas no prazo certo. Não basta só ser eficiente. Numa rotina, a pessoa é eficiente, cumpre toda a rotina. Não basta só alcançar a meta, que é o conceito de eficácia. Vamos vacinar agora na dengue, vamos tratar de 80% da população. Atingimos a meta de 80%. A eficácia comprovada da nossa ação. É preciso incorporar, nesse sentido, o conceito da eficiência, mais do que eficiência, o conceito da eficácia, mais do que os dois, o conceito da efetividade. Qual foi o resultado, afinal? O que é que melhorou a saúde das pessoas? O que é que a campanha de vacinação melhorou a condição das pessoas? As pessoas não ficaram doentes, as pessoas continuaram indo à escola, as pessoas continuaram indo ao trabalho, diminuiu o número de pessoas no hospital, aumentou o grau de satisfação. Qual foi a efetividade? É um conceito novo. Nos controles de contas, feitos pelos tribunais de contas, cada vez mais se utiliza o conceito de efetividade. A Constituição determina que o Estado deva gastar 12% do seu orçamento de sua receita corrente líquida em saúde, 12% o Estado tem que gastar. Então, ao final do ano, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Fazenda, informa ao Tribunal de Contas que gastou 12% do seu orçamento, vamos dizer assim, em saúde. Cumpriu a lei, foi eficiente, cumpriu as metas, a eficácia comprovada. Mas tem que verificar se aquele dinheiro que foi gasto, se aquela contratação de pessoal, se aquela construção do hospital, se aquela entrega de remédio, realmente tornou efetiva a melhora na condição de saúde da pessoa. Tornou efetivo o gasto, a aplicação do recurso, causou um impacto tal, gerou uma consequência tal, tornou efetivo aquela aplicação na vida da pessoa. Melhorou a saúde, diminuiu efetivamente o nível de doença, minimizou o gasto com o hospital ou com a instalação física. As pessoas ficaram mais saudáveis, tiveram possibilidade de realizar suas atividades laborais, as suas atividades educacionais. O conceito de efetividade é um conceito doravante mais utilizado, mais necessário de ser incorporado nos critérios de avaliação, nesse acompanhamento. Na implementação da política pública é preciso o acompanhamento, é preciso analisar os dados, é preciso transformar os dados em informação, é preciso inovar para que a política pública seja efetivamente consolidada. Consolidar uma política pública, obter os resultados, tornar efetivo o gasto público, fazer com que o gasto público não seja um gasto burocrático, um gasto formal, cumprir o orçamento, tanto em educação, tanto em saúde. Não pode ser um dado formal, uma obrigação formal. Tem que ver o resultado. E o resultado buscado pela política pública é a melhoria de condição de vida da pessoa. Integralmente, em todos os aspectos. E essa é a atividade do administrador, em especial do agente político, aquele que é responsável, pois a sua atividade decorre de um mandato popular. Ele não está ali porque realizou um concurso público como nós estamos. Ele está ali porque a ele foi delegada uma função por meio de um processo eleitoral. Então a responsabilidade é muito maior. O compromisso é muito maior. É claro que nós, os técnicos, nós da burocracia estatal, entramos nesse processo com o nosso conhecimento especializado em todas as áreas, né? Ou da administração ao direito, da economia à contabilidade, do serviço social e enfermagem, não importa, nós entramos com o nosso conhecimento técnico. Então nós podemos contribuir. Por que isso? Porque nessa relação de implementação existem enormes dificuldades, existem enormes entraves. Imagina a situação de descontinuidade. O Ministério vem realizando determinada política, a Secretaria de Estado aplicando determinada política, executando determinada política. Muda. Porque, felizmente, nós temos eleições a cada 4 anos no país, né? Muda. Muda a direção. Muda o dirigente da administração. E, muitas vezes, muda a execução da política. Porque, às vezes, não há uma firmeza ainda, né? Há um descompasso, há uma descontinuidade. Esse é um entrave. É o que se chama. Há uma fragmentação, às vezes. Há uma descontinuidade na execução da política pública. Evidentemente, com dano ao erário, né? Com prejuízo ao erário. A descontinuidade, o descompasso, o retardamento na execução de políticas públicas, ele causa prejuízo ao erário. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos uma responsabilidade, nós que atuamos na administração. em qualquer campo que a gente atue. Se nós estivermos envolvidos na gestão, se houver um quadro de servidores especializados, né, concursados ou mesmo em cargos de confiança, mas envolvidos na administração, envolvidos em projetos, envolvidos em políticas públicas, em que os quadros da administração sejam ouvidos, sejam considerados em suas opiniões técnicas pelos dirigentes, a possibilidade de êxito, a possibilidade de sucesso também é muito maior. É claro que agora eu estou fazendo algumas considerações, não necessariamente estão no texto da professora Rua, mas que são evidentemente relacionados com o tema que nós estamos tratando aqui, que considero que seja pertinente. Bom, acho que com essas palavras eu encerro a minha participação. Espero que vocês gostem da disciplina. O material didático disponível, ele é bem consistente, ele é consistente, ele é apto a formar especialistas na área de gestão e com um conhecimento especializado em políticas públicas. Eu permaneço à disposição de todos pelo sistema do Moodle, do ensino à distância. Os nossos tutores estão à disposição e qualquer dúvida eu me coloco inteiramente à disposição de vocês.